Ei, gentes! Mais um episódio do podcast Conversa Desfiada está começando. E o episódio de hoje ele é muito especial, porque é o primeiro episódio desse ano de 2020. E ainda bem que mais um ano está começando. Estou muito feliz com o projeto do podcast, como que ele está caminhando. E espero que nesse 2020 eu consiga trazer muito mais convidados, mais temas bacanas para a gente poder sempre discutir. Por conta dessa agenda doida de festas de fim de ano, Natal e logo depois Ano Novo, eu não consegui trazer nenhum convidado para poder trazer um tema aqui para a gente poder discutir. Então hoje eu vou fazer a gravação sozinho e por conta disso eu trouxe um tema que eu já queria falar há um tempinho e que tem muita relação assim na minha vida, que é viagens de avião. E assim, eu viajo de avião desde muito novo, porque eu sou filho de pais separados, então todas essas férias de verão eu sempre ia visitar o meu pai que mora lá na Bahia. Então, desde que eu tenho uns 4, 5, 6 anos, eu viajo como menor desacompanhado, e aí tinha aeromoça lá para poder me acompanhar no voo, para poder ficar me supervisionando. E eu tenho algumas histórias engraçadas para poder contar para vocês. A primeira viagem que eu lembro que eu fiz sozinho, eu devia ter uns 5, 6 anos, e eu tava indo justamente para Salvador para poder passar essas férias de verão. E aí eu fiz um voo que era voo com escala, porque hoje em dia para ir para Salvador é bem rápido. Eu acabei de voltar de viagem para lá e foi 1 hora e meia de viagem, voo direto. Só que naquela época o voo tinha escala, então eu ia para uma cidade, esperava o outro voo para poder finalmente chegar lá em Salvador. E aí eu peguei uma escala com Belo Horizonte. Então eu saí daqui de Vitória, fui para Belo Horizonte, esperei um tempo lá para poder pegar outro avião para poder ir para Salvador. E aí eu fui, peguei o primeiro voo tranquilíssimo e tal, e cheguei em Belo Horizonte. Imagina, eu criança com 5, 6 anos, cheguei lá em Belo Horizonte, já não queria esperar porque eu tava sozinho. Já tava meio assustado porque só tinha aeromoça e tal, e mesmo assim ela tá lá trabalhando e fazendo outras coisas. E eu percebi que quando tava chegando a hora do embarque para eu poder pegar o meu voo, começou a chover bastante. E aí eu, como tinha preferência para entrar no avião porque eu era menor desacompanhado, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar na aeronave. E aí quando eu entrei lá, eu fiquei na janela, né? E aí eu vi que tava chovendo muito, 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 muito. E aí tinha vários relâmpagos, trovões. E aí eu lembro que teve uma hora que teve um trovão tão forte, não sei se foi coincidência, mas faltou luz no aeroporto todo. E aí eu, bem criança, vi toda aquela estrutura enorme que é um aeroporto, toda apagada, e eu fiquei desesperado. E eu chorei muito. E assim, não lembro muito do resto da viagem, provavelmente me acalmei, devo ter dormido um pouco até chegar em Salvador, mas eu fiquei traumatizado com voos de escala. Eu detesto voo com escala, de ficar parando na cidade, esperando. Claro que hoje em dia eu não tenho medo nem nada disso não, mas sei lá, eu sempre lembro dessa história porque eu tenho pânico de voo com escala hoje em dia por causa disso. Prefiro muito mais fazer um voo direto, mesmo que esse voo demore horas e horas e horas, prefiro. Aí eu passei essas férias assim de fim de ano lá com meu pai. E aí eu tive outra história meio trágica e engraçada na hora de voltar, porque eu fiquei com tanto medo e tanto trauma desse negócio de avião que na minha volta para Vitória já tava aquele clima de despedida e tal. E aí o meu pai foi e me entregou para eu poder ir, para eu poder voltar aqui para minha cidade, né? Então, quando eu tava indo entrar no avião, eu comecei a lembrar de tudo aquilo e eu chorei muito, 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 muito. E eu falei que eu não ia entrar no avião, e aí foi acionado juizado de menores. O aeroporto meio que parou assim, porque eu comecei a ficar muito desesperado. E aí, naquelas vozes que falam assim com o aeroporto todo, chamaram o nome do meu pai. E infelizmente ele perdeu essa passagem. Não só eu perdi o voo, como ele também perdeu o dinheiro, porque eu não, simplesmente não peguei esse voo. E aí eu não lembro muito, mas provavelmente levei muito esporro do meu pai e da minha mãe. E a minha volta para Vitória, se eu não me engano, foi de ônibus, porque eu simplesmente falei, eu não vou voltar de avião, Tenho muito medo, não vou desacompanhada assim, não. Imagina, criança super medrosa e louca fazendo pais perderem dinheiro com passagem de avião. Outra história legal para contar é: eu nasci em Salvador e aí a gente morava numa cidade interior que era Cruz das Almas, que foi onde meu irmão nasceu. E aí teve um momento que a gente se mudou aqui para Vitória. E eu lembro muito dessa viagem que a gente fez de mudança para cá. Eu tinha uns 4 ou 5 anos também, eu era bem pequeno. E nesse voo tava eu, a minha mãe e o meu irmão vindo para cá. Foi um desses voos também muito muito demorados. E eu acho que se eu não me engano, eu adormeci, assim. Tirei um cochilo para a viagem poder passar mais rápido. E quando eu acordei, eu estava simplesmente ensopado no xixi. Eu fiz xixi assim, na cadeira toda e na calça que eu tava vestido toda. E eu lembro que, assim, a minha mãe nem ligou, já tava acontecendo tanta coisa, viagem de mudança, aquela confusão toda. E ainda o menino vai, se mija todo nas calças, e aquele cheiro horroroso. E o meu irmão ainda era bem pequenininho, então tinha que dar uma atenção também para ele. Foi uma confusão. E aí, para completar todo esse rolê, né? Quando a gente chegou no aeroporto, que a gente foi no banheiro, né? Acho que minha mãe foi dar uma geral no menino mijado louco. O meu irmão pega o celular dela, que na época era aqueles Nokias indestrutíveis, e joga na privada e dá a descarga. Então, assim, indestrutível, mas o menino fez questão de sumir também com o telefone e contatos de toda uma vida da minha mãe. Também é uma história que ela nunca faz a gente esquecer. E sobre essa questão de medo de avião, tem outro fator também que eu lembro que eu fiquei com muito medo, que em 2007 aconteceu aquele acidente da TAM, se eu não me engano, foi da TAM, em Guarulhos, que o avião foi pousar e ele explodiu, e aquilo repetia tanto e tanto, tanto na TV, que eu fiquei desesperado. Eu já tinha medo de avião, ainda acontece o negócio daquele, eu achei que quando eu entrasse no avião eu fosse morrer. E aí, por uns 2 anos, em 2007, 2008, ou 2008, 2009, não lembro, a minha tia, que morava lá em Salvador, teve que vir de ônibus pra Vitória pra me buscar, pra eu poder voltar com ela, pra eu poder ir com ela pra Bahia também de ônibus. E aí, não sei o que é. Eu amo viajar de ônibus, assim, viajo São Paulo, Rio, bem pertinho, é até tranquilo. Mas quem já viajou de ônibus sabe como é cansativo. E assim, eu saí de Vitória para poder ir para Bahia de ônibus, se eu não me engano, foi umas 20 horas. Então também foi péssimo, mas eu preferia, tava me sentindo mais seguro do que ir de avião. Sempre fui uma criança muito, muito, muito medrosa. Depois de um tempo, eu superei esse medo, comecei a ir e voltar de avião tranquilamente. Eu só tinha aquele receio mesmo da escala, então. Eu lembro que os voos que eu ia e voltava, Salvador e Vitória, sempre eram diretos. Por mais que eles demorassem muito, eu preferia do que fazer escala. Sempre tive esse traumazinho. E aí eu parei um tempo de ir para Salvador. Não tava mais indo lá para curtir as férias de verão. Então eu parei um pouco de fazer viagens assim de avião, mesmo eu gostando muito, né? Teve uma época que eu até falava que eu queria ser piloto de avião, sempre gostei, achei maravilhoso esse negócio de voar, acho tudo incrível. Mas aí em 2014, a minha irmã fez os programas Ciência Sem Fronteiras, então ela estava estudando fora. E aí minha mãe resolveu que ela queria tirar passaporte e visto para todo mundo, porque vai que a gente ia visitar ela, alguma coisa assim. Acabamos que não visitamos, só a minha mãe mesmo que foi. Mas é sempre bom ter esses documentos todos tirados e tal. Então, lá fomos nós, eu, minha mãe e meu irmão, fazer mais uma viagem juntos para São Paulo para poder resolver essas coisas. E assim, a viagem de ida foi normal, nada demais, foi muito bacana conhecer São Paulo, nunca tinha ido. Mas na volta acontece uma coisa. Parece que é um karma. É assim, a gente tá lá na sala de embarque e tal, tudo certinho. Começou a chover. Fomos encaminhados para o avião. Começou a chover mais, mais, mais e o avião não saía. E aí, veio os comissários, né, o pessoal da linha aérea e falou: olha, o voo vai ser cancelado, né, vai ter que ser remarcado para outra hora por causa dessas chuvas. Tá tenso. E aí ficamos lá mais de 3 horas na sala de embarque esperando o próximo voo. E assim, eu lembro que era uma coisa do tipo: a gente ia chegar em Vitória 5, 6 horas da tarde, chegamos 10. Deu uma confusão. E esse voo de volta também foi péssimo, porque teve muita turbulência. Ai, e eu acho que eu nunca tinha pego turbulência mesmo. Então o avião tremia muito, 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 parecia que ia cair. Todos aqueles medos de quando eu era criança voltaram, mas assim, não tive nenhum ataque, nem chorei, nem nada assim, mas fiquei com bastante cagaço. Eu joguei lá no Instagram, pedi para as pessoas irem mandando perguntas ou histórias de avião, contar alguma coisa que elas queriam, alguma pergunta. Então eu vou ler aqui um pouquinho das coisas que o pessoal mandou. O meu irmão, Luca, mandou uma mensagem para mim até no WhatsApp. Fala sobre que não se deve pisar descalços no chão do avião. Aí eu fui e perguntei para ele: gente, mas por que isso? Aí ele foi e falou: o chão é mal limpo e limpo superficialmente. Então a dica do Luca para viagens de avião é que não se deve pisar no chão, porque é tudo muito limpo pelas coxas, como diz ele. Eu não lembro de ter andado descalço no avião, mas eu não, geralmente não gosto nem de levantar do avião, só gosto de ficar lá sentadinho, de boas e tal. Aí outra coisa que ele falou foi: não beber café ou chá. Aí eu também fiquei meio assustado, porque hoje em dia eu bebo muito café nesses voos, acho o café delicioso. Aí ele falou: a água pode até ser potável, mas a cafeteira não é tão limpa e a água às vezes não é legal de beber. Então, fica aí a dica do meu irmão Luca para as futuras viagens de vocês. Eu continuarei tomando meu café lindíssimo. A Ingrid, minha querida amiga, mandou duas mensagens. Uma ela falou: o que fazer quando o voo é longo e alguém não para de peidar ou roncar na sua fileira? Assim, eu nunca peguei um voo longo, mas assim, tudo que demora muito e tal, e a gente tá lá com aquele monte de gente, é um saco. E aí ter que lidar com essas coisas é muito chato. Então a recomendação que eu tenho é que leve sempre fone de ouvido e cobertinha. Se o avião não dá, leva a sua, porque as experiências que eu tenho meio parecidas com essas é no ônibus. Então, ano passado eu fiz uma viagem de ônibus para São Paulo e eu passei por essas coisas de ronco e tal, e aí eu fui, peguei meu fone, coloquei e pus música super alto para não ter que ficar ouvindo a pessoa roncando. Mas agora essa questão desagradável de peidos e cheiros ruins é tenso. Não sei o que eu faria, acho que eu ficaria coberto lá com a minha cobertinha, colocaria perto do meu nariz, porque isso é muito desagradável. Por favor, pessoas, não façam isso. E aí outra mensagem que ela mandou foi: como superar medos de altura dentro do avião? Bom, eu tenho muito medo de altura, mas eu sempre fiquei na janela e às vezes me dá aquele frio na barriga. Então, tipo, eu não sou também nenhum. Não tenho nenhum medo louco, desesperado de altura quando eu tô no avião. Porque como tá tudo fechado assim, para mim é tranquilo. Se fosse uma coisa mais aberta, se tivesse vento, acho que eu ia ficar mais preocupado. Mas para as pessoas que têm medo de altura dentro do avião, eu acho que elas deviam pegar esses assentos que são do corredor, porque aí não olha muito para a janela. Se tiver sozinho, dá uma explicada para quem tá na janela, ver se deixa a janela fechadinha, porque aí você só curte aquele ambiente lá mesmo de dentro do avião e esquece que você tá voando. Apesar de que um medo que eu tenho muito grande sobre essa questão de altura é quando a gente está pousando, porque parece que você está caindo, e ainda quando a roda bate na pista do avião é uma coisa, ai, horrível, treme o avião todo, é péssimo. Aí a Luana, minha amiga também, linda, maravilhosa, mandou: quais são os primeiros passos, os primeiros e os principais passos para viajar e como fazer? Olha, eu gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa assim que Se eu tivesse muito, 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 muito dinheiro, eu ia adorar ficar viajando o tempo todo. Eu acho muito incrível. E assim, os primeiros passos principais para poder viajar, acho que seria você, né, escolher um destino que seja agradável para você. A outra coisa também é guardar um dinheirinho, porque a gente sabe que os orçamentos em viagens, não só de avião, como ônibus, trem, tá tudo muito caro para a gente poder viajar, né? É uma quantidade de dinheiro muito grande que a gente gasta. E acho que ter um bom planejamento, né? Claro que se a pessoa tiver muito dinheiro e puder comprar as coisas de cima da hora, ok para ela, mas acho que é bom a gente poder planejar essa questão de viagem com um tempo bom de antecedência, pegar preços melhores, poder dar uma estudada na internet do que a gente quer fazer naquele destino. Acho que é a principal coisa de como fazer essa viagem é se planejar bem. Aí, a próxima pergunta é da minha amiga também, Bruna, que resolveu fazer uma pergunta um pouco diferente, um pouco. É um material explícito agora, queridos. Alerta explícito aqui no programa. A Bruna pergunta: você faria no banheiro do avião? Sabemos que faria são. É, seria um. Faria coisas maiores de 18, né? Então, acho que não. Acho que não faria no banheiro do avião, porque é um espaço muito pequeno. Não entendo, esse fetiche por um lugar apertado, sei lá. Acho que seria muito desconfortável. Não julgo quem já fez, mas acho que eu não gostaria. Acho meio, sei lá, bizarro. Aí a última pergunta que temos aqui é do Thales, que é irmão da minha amiga Tiffany, e ele pergunta: para que serve a caixa preta no avião? Então, Thales, a caixa preta é um aparelho que é utilizado nos aviões, que ele serve para poder registrar tudo do voo. Então, ele registra mensagens, os dados daquelas questões técnicas de altitude, como que está indo o voo, e ele manda todas essas informações, esses registros para as torres, né, de informação. Então, tudo que tem de conversa dentro do avião, essas condições climáticas, até tudo fica registradinho. Então, é meio que a caixa preta serve para a segurança de quem está dentro do avião, caso aconteça algum acidente, né, atentados, igual a gente sempre vê que o pessoal recorre a caixa preta para poder saber o que que estava acontecendo, quais eram as condições, o que que estava acontecendo naquele voo. E bom, o episódio vai ficando por aqui. Como hoje eu estou aqui gravando sozinho, o episódio vai ser um pouco mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que todo mundo tenha se divertido com essas histórias doidas minhas de avião. Agora vou andar na rua um pouco preocupado com quem ouve esse podcast e sabe agora todas essas vergonhas que eu já passei, mas está tudo certinho. E espero que nesse 2020 todo mundo possa fazer boas viagens. Acho que viagem é um negócio maravilhoso e super que faz bem pra gente, assim, sabe? Então, feliz 2020 pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Desejo ótimas viagens pra todo mundo. Vamos planejar e fazer viagens, por favor. É tudo muito maravilhoso. Eu espero também fazer muitas viagens. E obrigado você, ouvinte, por estar aqui em mais um episódio do podcast Conversa Desfiada, tá bem? Até a próxima!